Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberto a sexta sessão ordinária do primeiro período legislativo da nona legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Uliane.
Senhor presidente, excelentíssimos colegas vereadores e a todos aqui presentes, boa noite. Ó, quão bom é e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla dos seus vestidos. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena uma bênção e a vida para sempre.
Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas da ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, aprovado a ata. Passa agora o pequeno expediente. Pequeno expediente. Passa a mão a primeira secretária para a leitura, ofício número 067/2017 da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo.
Ofício número 067/2017, Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, convidando para participar da reunião do Conselho Municipal do Turismo, no dia 22 de março do corrente ano, às 14 horas, na referida secretaria. Durante a reunião, serão abordados assuntos respectivos ao funcionamento do Conselho, estatuto de abertura, escolha de participantes e definição da diretoria.
Passa a mão, primeira secretária, para leitura. Ofício número 034/2017, Departamento de Urbanismo.
Ofício número 034/2017, Departamento de Urbanismo. Encaminhando cópia do ofício número 008/2017, do dia 10 de março de 2017, da empresa Cosmotron Construtora Saneamento e Tecnologia Limitada, que presta serviço de coleta de lixo doméstico junto à Prefeitura Municipal de Juara, versando o cronograma dos dias que serão coletados o lixo nos bairros.
Passa a primeira secretária para a leitura. Requerimento número 046/2017, do vereador Heraldo Marquito.
Requerimento número 046/2017, vereador Heraldo Marquito, requerendo vista do projeto de lei complementar número 003/2017, que regulamenta a carreira dos profissionais de fiscalização do município de Juara e da outras providências.
Terminada a leitura, passamos ao vereador escrito, pequeno expediente. Pequeno vereador. Essa é dura. Primeiro vereador, escrito vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras, boa noite. Eu pude observar, referente ao requerimento do vereador Marquito, referente à solicitação para que se analisar melhor o projeto de lei. Eu gostaria de aproveitar, vereador, que nesse momento eu também gostaria de estar analisando esse projeto, reanalisando, e justifico e ao mesmo tempo encaminho a Vossa Excelência uma cópia, que nós recebemos um ofício da Secretaria Municipal de Administração, do senhor secretário Cleirton, na data de hoje, às 16 horas e 20 minutos, onde a Comissão de Finanças realizou aquela emenda no referido projeto, a emenda substitutiva, e em seu anexo nós havíamos colocado 17 fiscais, que foram informados pela própria secretaria. Mas, na verdade, são 18 fiscais. O que aconteceu, segundo a secretaria, o próprio Cleirton aqui se encontra, houve um lapso que um fiscal, ele estava pela Previdência, né, Cleirton? E na hora que fora puxar esse relatório, infelizmente, esse fiscal, ele não apareceu. Então, eu tenho aqui uma via desse ofício, vou passar para o vereador faça essa emenda, substituindo apenas aquele anexo. Em vez de 17 fiscais, irão para 18 fiscais. Eu só não sei, aí seria interessante também verificar a questão A questão financeira também, né, Chico? Se, não, se vai se alterar ou não, se a prefeitura mandou ou não com os 18 ou com 17 fiscais. Mas isso nós vamos analisar depois com Vossa Excelência, vereador. Obrigado.
Próximo vereador, vereador Chico Lindé.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, vou estar lendo o ofício aqui que a prefeita municipal encaminhou a este vereador. Juara, 17 de março de 2017. Ofício número 041, Secretaria Municipal de Administração, 2017. Câmara Municipal de Juara, excelentíssimo vereador Francisco Valtendo Salles Ferreira, líder da prefeita na Câmara. Assunto, informação do parcelamento salarial. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo e aos demais e dedicados parlamentares desta igreja Casa de Leis, venho através deste informar que no dia 16 de março encerramos o parcelamento referente à folha de pagamento deixada empenhada em dezembro de 2016 e não paga pela gestão anterior. Os pagamentos referentes ao parcelamento realizaram-se da seguinte forma: no dia 20 de janeiro, conforme acordo em assembleia com servidores públicos representantes do sindicato Sismuge e Sintep, creditamos nas contas dos servidores municipais 50% da folha de dezembro, deixada pela gestão anterior. Já a segunda parcela, após a determinação e autorização da prefeita Luciane Azoia Bezerra, creditamos nas contas dos servidores dia 15/2, com 5 dias de antecedência do prazo combinado. Também conseguimos creditar a terceira e última parcela nas contas dos servidores com 5 dias de antecedência, que ocorreu o crédito a 0 hora do dia 15 para o 16 de março. Lembro aos valorosos legisladores, membros desta augusta Casa de Leis, que as folhas de pagamento de janeiro de 2017, fevereiro de 2017 e a de dezembro de 2016, que não tinha sido paga pela gestão anterior, ultrapassaram a soma de 10 milhões de reais e que desta forma tivemos que honrá-las em menos de 3 meses de nova gestão. Saliento que, para cumprir com esses compromissos, tivemos que conter muitas despesas, inclusive investimentos em todos os setores e secretarias, investimentos estruturais, em logística, em equipamentos e demais despesas correntes do dia a dia, sendo que, além das dificuldades financeiras deixadas pela gestão anterior, neste período ainda tivemos uma grande quantidade de chuvas, considerada por alguns órgãos como as maiores precipitações pluviométricas dos últimos 30 anos na região. Desta forma, aumentaram os gastos consideravelmente em manutenções emergenciais nas estradas do interior, onde ocorreram os maiores danos nas vias e, consequentemente, dificultou ainda mais a nova gestão neste período. Desde já, contamos com atenção, compreensão e apoio dessa legítima e respeitável Casa de Leis e seus integrantes. Atenciosamente, Cleito, senhor secretário municipal de administração, portaria número 001-2017. Era isso, presidente.
Próximo vereador, vereador Salvador.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, a todos presentes. Senhor presidente, fiz uma indicação aqui, visitando a rua Adenilson de Brida com a Ayrton Senna. É uma rua que tem um tráfego grande de carros que sai da São Geraldo também. Interliga com a Ayrton Senna descendo lá para a saída da cidade. As sarjetas não estão feitas. Já está virando erosão lá também, causando danos aí a população que passa por ali. A gente fez uma indicação que faça a sarjeta e também coloque aquela rua de mão única. Quem sobe de lá para cá, da avenida, venha para a cidade, não descendo mais contra a avenida Ayrton Senna. Solicitei 2 redutores de velocidade, um na rua Marília, em frente à Igreja Assembleia. Assembleia de Deus lá em sentido também a Maranhão, a Rio Grande do Sul, subindo ali a Marília. E também outro redutor na José Albezerra, sentido Jardim América com a rua Ceará, perto do Oscar Soares ali também, que tem um movimento grande. E ali tem um cruzamento perigoso, onde as pessoas passam por ali. Outras solicitações também, na Avenida Rio Arinos, questão de tapa-buracos também. Me parece que já começou, uma parte é hoje. Segundo o vereador Léo, parece que já viu o pessoal da empresa trabalhando. E são essas solicitações. A gente já deixou algumas a semana passada, tem alguns atendimentos, mas vamos estar se pronunciando nesta sessão ainda mais à frente, senhor presidente.
Para a vereadora, vereadora Marta.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população juarense. Eu havia encaminhado um ofício ao secretário de Planejamento, Luiz Fernando, sobre o comunicado da assessoria do deputado federal Adilton Sacchetti sobre convênios abertos para o município de Juara, né? E o secretário respondeu dizendo que o município havia se cadastrado em dois convênios, né? Um convênio que contempla a recuperação de estradas vicinais no valor de R$1 milhão e um segundo convênio de uma patrulha mecanizada no valor de R$487.500. Então, esse convênio, esses convênios, eles já foram cadastrados e os recursos serão liberados assim que o orçamento da União for aberto, né? Também recebi um ofício do PROCON, né? Eu encaminhei um ofício perguntando sobre a fiscalização na agência Caixa Econômica Federal, porque era visível as filas quilométricas para a entrada na Caixa, e o diretor do PROCON, senhor Maurício Cordeiro, nos respondeu dizendo que eles têm feito vistorias constantes, eles fizeram um acompanhamento a partir de 2 de fevereiro e constataram que as filas, a espera não era tão longa. E me colocou também no ofício que farão, né, estão fazendo uma nova análise a partir de 10 de março, a partir do momento que foi liberado o FGTS dos inativos, porque muito das grandes filas que a gente tem visto é por conta do saque do FGTS de inativos. Então, eu agradeço a Maurício Cordeiro pela resposta rápida, né, a minha demanda aí. E eu recebi um ofício do deputado federal Fábio Garcia, comunicando que ele fez uma emenda, né, individual. Eu vou até ler o ofício. Ele fez uma emenda ao Fundo Nacional de Saúde de apoio e manutenção das unidades de saúde no valor de R$ 709.669. Essa dotação permite realização de despesas correntes na aquisição de material de consumo e médico hospitalar. Ele deixou claro no ofício que não pode ser utilizada para reforma e nem para compra de medicamento. E nos orientou a enviar à Secretaria de Planejamento de que esse convênio tem que ser cadastrado até dia 21 de março, portanto, até amanhã, no que eu encaminhei o ofício para a Secretaria de Planejamento. No mais, muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador, vereador Marquita.
Boa noite, senhor presidente, colega vereadores e a população em geral que se conta aqui na Casa de Lei. Vou fazer uma indicação verbal que eu não tive o tempo de fazer pelos projetos fiscais que eu peguei para analisar agora à tarde. Estive sexta-feira, Chico, lá na Paranorte, visitando ali o serviço que está sendo realizado lá dentro da Paranorte. E na saída ali de Paranorte, onde se encontrava indo para o Banco da Terra ali um atoleiro. E na volta hoje, ali para baixo da Porta do Céu, uma ponte tinha rompido, caído um lado dela. Aí eu quero fazer essa indicação verbal, amanhã estava fazendo oficial. Já, o João Pinto já me avisou, disse que já está arrumado lá também. E se quer agradecer o serviço da Secretaria de Transporte, que está atendendo aí, está trabalhando a população. O motivo de eu pedir o visto desse projeto é que nem já havia até a resposta lá do Creuto lá. Estava com 17 funcionários aqui, e sendo que tinha 18. E algumas alterações a gente vai estar analisando para dar uma mudada, para estar melhorando esse projeto também. Muito obrigado.
Professor, vereador Flavinha.
Sr. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, boa noite. Venho aqui fazer a solicitação de 3 indicações. A primeira na Escola Santa Clara, na qual tivemos essa semana 6 vereadores desse legislativo, com o vice-prefeito e também alguns secretários. E verificamos a situação da Escola Santa Clara, lá no assentamento Japuranã. E os 6 vereadores que então visitaram a comunidade solicitaram a instalação de ventiladores, é o mínimo, a instalação de ventiladores para que estejam uma aula decente para a juventude lá. É claro que precisamos de reforma e de melhorias naquela escola, mas no mínimo ventiladores hoje, que a sala tem um cheiro de mofo e é inadmissível aquilo lá. Ouvi aí, senhor presidente, que a empresa Cosmotron encaminhou um cronograma do lixo aí, eu quero uma cópia no meu gabinete, para a gente estar passando para a população, o pessoal está cobrando da gente, estou sabendo que hoje também já não cumpriu esse cronograma que estava previsto, salvo engano, no Parque Alvorada, o pessoal já reclamou, então quero analisar isso melhor. Cobrar também, mandei um ofício hoje para o Luiz Fernando, até então secretário municipal de cidade, solicitando dele qual foi a empresa que realizou a pavimentação asfáltica na rua Alfredo Mateus, L. Filho, no Parque Kennedy, qual foi a data da realização da obra, se a obra já está concluída e foi paga, e solicitando um estudo para que sane o problema daquela rua. Aquela rua tem um problema muito sério, está chovendo agora e não ficou no nível e está molhando até entrando água na casa dos moradores de lá. Muito obrigado e boa noite.
Bom, senhores, só por informação, o artigo 154, atendendo ao pedido do vereador Marquito, os vereadores poderão requerer visto em qualquer proposição, desde que o mesmo ainda não seja em votação, independente da deliberação do plenário. Quero dizer que o vereador Marquito estará com 2 dias de prazo, vereador, para você analisar o projeto e fazer as emendas possíveis. Não havendo mais matéria nem vereador escrito do pequeno expediente, passamos agora ao grande expediente. Grande expediente. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei municipal número 014/2017.
Projeto de Lei Municipal número 014, de 20 de março de 2017. Altera a Lei Municipal número 2639/2017, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do FETAB.
Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. Requerimento número 047/2017.
Requerimento número 047/2017, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Requerem ao plenário a tramitação em regime de urgência ao projeto de lei municipal número 014/2017, que altera a lei municipal número 2639/2017, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do FETAB.
Terminada a leitura do grande expediente, passamos ao vereador escrito. Primeiro vereador escrito no grande expediente, vereador Léo Boia. Dispensou a palavra. Segundo vereador, a vereadora Marta.
Dispensa a palavra.
Dispensou a palavra. Não havendo mais vereador escrito no grande expediente, passamos à ordem do dia. Ordem do dia. Solicita ao segundo secretário a conferência das assinaturas do livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passa a mão primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei complementar número 001/2017.
Projeto de lei complementar número 001/2017 altera a redação do artigo 383 da lei complementar número 023, de 28 de novembro de 2006.
Está em segunda discussão o projeto de lei complementar número 001/2017. Vereador Leo Boy.
Senhor presidente, só para título de informação, a população aqui presente, esse projeto sofreu emenda da comissão da CCJ, onde está regulamentando que, porventura, algumas alterações desse artigo, ele tem que ser regulamentado por lei municipal. Esse projeto é referente, acho que toda a maioria da população tem conhecimento, ou alguns não têm conhecimento, é que quando você recebe o seu carnê de IPTU em sua residência, lá constava que o valor do IPTU, 10% daquele valor tinha, que era a tarifa, a taxa do lixo do município de Juara. A prefeitura municipal, ela solicitou, através desse projeto, a retirada desses 10% do IPTU. Então, no seu IPTU desse ano, 2017, vocês não vão receber, o valor do IPTU, na verdade, com um valor de 10% a menos, que seria essa tarifa do lixo. Porém, nós sabemos, o vereador sabe disso, que essa receita ela vem sendo uma receita contínua, recebendo todos os anos, junto com o IPTU, e a prefeitura nos pediu essa oportunidade para que se viabilize neste ano um estudo de que forma que será cobrado essa taxa do lixo. Nós até o momento não temos esse conhecimento, estamos aguardando a prefeitura e seus técnicos nos convidar para nos informar de que forma que será cobrada esse 10% que a população do município de lixo, da população do município de Juara, pagava em seu IPTU. A emenda que foi realizada pela comissão, que a prefeitura poderia regulamentar por decreto, e onde a comissão, na pessoa do vereador Salvador, Marta, professor Hélio Castão, isso, né, professor? Fizeram essa emenda, então, que essa regulamentação tem que passar pelo crivo do Poder Legislativo do município de Juara. Então, nós teremos aí que debater com a população do município de Juara se será os 10% do valor do IPTU ou de que forma é legal que o município de Juara irá encontrar para receber ou a forma que ela vai fazer para receber esse valor do lixo no município de Juara. Até porque o município ele tem por obrigação receber esse valor do lixo porque ele está sendo recolhido no município de Juara e já vinha sendo recebido pelos cofres públicos. Daria uma média aí, não sei o valor exato, salvo engano de 300 a quase 400 mil reais por ano de taxa de lixo do município de Juara, que era pago por vocês, pela população do município de Juara.
Continua a discussão, vereador Chico Indé.
Senhor presidente, colegas vereadores, a emenda está apenas desvinculando, né? Desvinculando a cobrança da taxa do IPTU. Mas a equipe técnica da prefeitura já está em estudos, né, que vai tentar implementar o serviço através de concessão pública, então vai ter a participação, sim, da comunidade, né, Léo? Através das audiências públicas, mas isso está em fase de estudos, então o que nós estamos autorizando é apenas que desvincula a cobrança no carnê do IPTU.
Continua a discussão. Vereadora Marta.
Eu acredito que o vereador Léo Boy e o vereador Chiquinho deixaram bem claro. Nós não estamos aqui aprovando taxas de lixo, apenas desvinculando essa taxa do IPTU, já que os carnês do IPTU já foram até distribuídos, gerados. Então, nós apenas desvinculamos. Vai ter um momento que nós vamos discutir essa taxa aqui nessa casa, mas nesse momento apenas uma desvinculação.
Continua a discussão, vereador Salvador.
Só lembrando, senhor presidente, que até acho que fazer uma indicação, eu fiz também, questão do IPTU da cidade. Não passou por essa casa de leis aqui até o momento. Se não me engano, falei até com o vereador Chico, prefeito por decreto, né, vereador? Fez já questão de descontos lá de taxa e parcelamento, presidente. Então eu solicito também, vou já solicitando, que nos encaminhe o projeto de lei para essa casa aqui, principalmente para ver realmente como foi a alíquota de desconto do IPTU nessa residência. Se realmente foi feito o desconto, lançado já, e as pessoas têm o direito disso, ou se está embutido o valor de aumento, a gente não sabe ainda quanto que foi dado de aumento para o IPTU esse ano, nem a população da cidade está sabendo. A gente já foi procurado por pessoas da cidade, querem saber se realmente entra o valor do IPTU já junto ou não, ou se já quanto que foi retirada essa taxa, vereador Chico. Eu acho que essa casa de leis está aqui para isso, precisa disso, e a sociedade também quer essa informação. Salvo aí, a gente já sabe que já está no orçamento do ano passado os 20% que pode ser dado no desconto do IPTU automático, mas o IPTU de cada ano, a gente tem a ciência que ele tem que ser passado por essa casa de leis aqui e regulamentado por aqui.
Continua a discussão. Vereador Leboy.
Só para o entendimento melhor referente ao decreto, é de praxe que todo ano o Executivo Municipal encaminhe o valor que será realizado do desconto do imposto do IPTU no município de Juara. Ano passado, em audiência pública, foi debatido. Nós iríamos sugerir um valor um pouco maior e, resumindo, se efetivou com a participação popular de 20% de desconto do IPTU. Ponto. A questão do decreto que o colega está questionando seria aquele decreto onde a prefeitura ela realizou apenas através do decreto em quantas parcelas seriam e quando seria o vencimento dessas parcelas dos IPTUs. É que todo ano é de praxe que passa pelo Poder Legislativo, nós observamos também a nossa lei orgânica do município. O correto deveria passar pela apreciação do Poder Legislativo esse parcelamento do IPTU. A Prefeitura fez por decreto. Nós entramos em contato com a assessoria técnica, inclusive do planejamento, né, Chico, líder do prefeito está aqui, com a Alzira, que trabalha em planejamento, e solicitamos para que encaminhasse, que a Câmara não traria problema nenhum ao Executivo Municipal, que nós iríamos analisar essas parcelas e aprovaríamos até com regime de urgência e dispensa dos pareceres, se encaminhasse lá, Chico, a semana passada que nós solicitamos. Porém, a secretária de planejamento, que trabalha no planejamento, a Alzira, ela disse que não, que estaria certo, que não haveria necessidade de passar pelo crivo do Poder Legislativo o parcelamento das parcelas deste IPTU. O desconto sim já passou, foi aprovado, está em orçamento. Porém, apenas essas parcelas que o vereador está questionando, mas nós estamos aí com nossa assessoria jurídica e vai verificar a legalidade ou não. Obrigado.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for ao contrário, se pronuncia ao contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Leoboy?
Favorável.
Vereador Chico Indéia?
Favorável.
Vereadora Uliane?
Favorável.
Vereador Flavinho?
Favorável.
Está aprovado em segunda discussão o projeto de lei complementar número 001/2017 com sua redação e emenda modificativa número 001/2017 por unanimidade. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei complementar número 002/2017.
Projeto de lei complementar número 002/2017 dispõe sobre a qualificação de entidade como organizações sociais, OS, no âmbito do Poder Executivo Municipal e da outras providências.
Está em segunda discussão projeto de lei complementar número 002/2017 com a redação da emenda substitutiva. Tem. Número 003. Vereador Leoboy.
Presidente, esse projeto foi muito discutido na sessão anterior. É um projeto tecnicamente simples e, ao mesmo tempo, complicado. Quando nós falamos em OS, ou quando nós falamos em OSCIPs, no município de Juara, no estado de Mato Grosso e no Brasil, nós temos acompanhado pelas redes sociais e meio imprensa, local, estadual e nacional, que as OS e OSCIPs elas têm trazido alguns problemas para os órgãos públicos. Porém, nós já tivemos também OSCIPs aqui no município de Juara, que trouxe várias discussões deste Poder Legislativo e também juntamente com o Executivo e também com o Poder Judiciário e Ministério Público do município de Juara. São situações complexas. A OSCIP, aquele contrato que havia na gestão anterior, foi encerrada junto com o gestor anterior. Porém, a gestora atual, ela nos encaminhou um projeto solicitando a possibilidade de uma nova contratação de uma nova OSCIP no município de Juara. Nós, no mês de janeiro, estávamos de recesso parlamentar, porém os projetos deram entrada nesse mês, onde o mesmo foi aprovado com uma emenda substitutiva, onde nós alteramos toda a redação do projeto de lei para a contratação da OSCIP do município de Juara, dando aí obrigatoriedade ao município de Juara a participar, os poderes constituídos e também a população do município de Juara, de que forma que será realizada a contratação dessa OSCIP do município de Juara. Isso é um ponto. Nós entramos na OS. Eu disse aqui na sessão anterior que eu não vi, pode ser que alguém tenha visto, mas eu não ouvi uma matéria dizendo a UES funcionou. A UES funciona. No estado de Mato Grosso, as UES funcionam. Nós sabemos que existem vários questionamentos políticos, jurídicos, de judiciário e Ministério Público em cima de OS no estado de Mato Grosso, presidente. Em vários municípios do estado de Mato Grosso. Nós temos uma prefeita que é nova, que está com vontade de trabalhar e que nos pediu que dessemos este voto de credibilidade para a prefeita. Ela nos passou uma parte teórica de como seria, como funcionaria, como funcionará SOS do município de Juara. Foi onde esse projeto foi encaminhado para o Poder Legislativo, sofreu uma alteração substitutiva pela Comissão de Justiça e Redação do município, aqui do Poder Legislativo, e nós deixamos claro para a prefeita municipal que nós queremos acompanhar item por item da instalação, se porventura assim ocorrer, da SOS do município de Juara. E nós gostaríamos e nós vamos acompanhar, junto com o Poder Executivo e com a parceria muito maior, que são com as audiências públicas que serão realizadas no município de Juara. E quando eu cito aqui audiências públicas, colegas, não é apenas uma audiência pública, são várias audiências públicas, porque nós estamos falando aqui de uma situação complexa, de uma situação de OSCIP, que se ela vir a funcionar, nós temos que tentar mudar a cultura do nosso povo, da forma teórica que a prefeita nos explicou, de como, de que forma que é a ideia da instalação dessa OSCIP no município de Juara. Então, claro, estarei votando favorável mais uma vez em segunda discussão nesse projeto da instalação da OS aqui no município de Juara. Mas alerta aos colegas vereadores, à sociedade juarense, aos servidores que aqui estão, secretários que aqui estão e assessoria técnica da prefeitura, que analisem com muito carinho e que estude se realmente existe a viabilidade da instalação e a viabilidade, Cleito, correta da instalação da SOS no município de Juara. E que discuta com a população do município de Juara e que vamos estudar os prós e os contras, o que pode e o que não pode acontecer, o que de fato vai acontecer, Salvador, com a instalação do OS aqui do município de Juara. Eu não serei contra de forma nenhuma a instalação do SOS, porque, como eu disse aqui, a prefeita nova, foi deputada, tem o conhecimento das leis vigentes do estado, do país e do município, então nós temos sim que dar essa credibilidade para uma mudança de melhoria na saúde do município de Juara. Espero e acredito que isso venha a acontecer e atender de fato os usuários do SUS aqui do município de Juara e a população geral do município. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereadora Marta.
Na gestão passada, nós sabemos que funcionava uma OSCIP no município e eu, como cidadã, ouvia muito se reclamar da falta de fiscalização, mas não se reclamava do atendimento médico, né? Os médicos que vieram para a cidade eram de extrema qualidade. Quando nós aprovamos o projeto da OSCIP, o vereador Léo Boy fez uma emenda substitutiva colocando mecanismos de controle do Poder Legislativo. Da mesma forma, nesse momento, quando fizemos a emenda substitutiva no projeto de OS, o Poder Legislativo tem poder de fiscalização. Eu acho que a grande questão da OSCIP na gestão passada era que não havia esse controle, não havia uma lei, né, que regulasse o funcionamento da OSCIP e não se passou pela Câmara de Vereadores. Então, eu acredito que os vereadores vão ter que estar muito atentos nesse papel que nos cabe, né? É para isso que a população vota no vereador, para que ele seja um agente fiscalizador. Então, tanto a OS quanto as OSCIP, se vierem a funcionar no município, elas deverão ter o comprometimento de fiscalização da Câmara de Vereadores de Juara.
Continua a discussão. Vereador Chivindé.
Senhor presidente, colegas vereadores, não seria bem a questão de não ter, Marta, a fiscalização.
A fiscalização tinha e tinha também lei municipal, até de autoria do vereador Léo Boy, que fez a lei municipal aprovada pelo Poder Legislativo, unanimidade de todos os vereadores, cobrando, sim, as prestações de conta da referida OCIP. Realmente, a OCIP tinha muita reclamação dessa questão, que não passava os relatórios para os poderes, mas que realmente a questão do atendimento diminuiu as reclamações igual era antes. Mas a situação, ela continua crítica. O OCIP, OS, já teve, Juara, administrações anteriores com contrato de terceirizado, né, Léo? Via empresas, que também está até tramitando ações na justiça, porque também, pela justiça, está errado dessa forma. Então, o que a gente tem que, cada vez mais, ficar próximo, sim, do Poder Executivo, da questão tanto da OCIP como da OS, para não deixar desandar mesmo. Porque o que não pode também é cortar o serviço de atendimento à população, como aconteceu em outras gestões.
Gostaria de convidar o pessoal que está no fundo. Tem várias cadeiras aqui que pode sentar. Fique à vontade. Continua a discussão, vereador Léo Boia.
Sobre o que referente a essa fiscalização da OCIP, eu gostaria aqui de aproveitar e dizer que eu sou vereador reeleito, Chico também, está aí da gestão anterior. E se pegar as atas, os anais desse Poder Legislativo, nós, praticamente todas as sessões, nós cobrávamos, e duramente, Chico, cobrava duramente. A Marta está aqui, ex-vereadora, está aqui, sabe disso, é uma das vereadoras que mais cobrou referente ao OCIP do município de Juara. Nós cobrávamos, porém, o executivo municipal, o ex-executivo, o ex-gestor, ele se achou no direito de sentar com sua equipe e contratar o OCIP sem anuência, sem conhecimento do Poder Legislativo e muito menos do Conselho Municipal de Saúde do município de Juara. Eu participei de uma reunião onde a ex-secretária disse assim, ó, se o conselho vocês aprovar, bem, se não aprovar, problema de vocês, nós vamos contratar o OCIP. O que que nós queríamos saber da OCIP? A OCIP era no início uma contratação de um valor e todo mês esse valor ele se aumentava. Nós só gostaríamos de saber, quando a população não questionava, Salvador, por que que nós estamos pagando de 600 a 700 mil, não vou questionar atendimento médico. O Maurício está aqui, que participou e era do Conselho Municipal de Saúde, sabe. O que nós gostaríamos de saber, quantos médicos nós temos contratados, quais são esses médicos, qual é o horário de atendimento desses profissionais médicos e quanto eles recebiam. Por que esses valores? E, infelizmente, esses valores nós nunca tínhamos, nunca foram passados. E aqui onde eu gostaria de parabenizar o Ministério Público, Chico, que moveu uma ação, né, Marta? A Marta está aqui, os vereadores, sabe disso. O Ministério Público moveu uma ação exatamente sobre isso, questionando não os serviços médicos. É o que nós estamos dizendo aqui. Nós não estamos questionando os serviços médicos. Nós queremos questionar os valores, porque eram altos valores. E essa que é a nossa preocupação, Cleito, que você está lá hoje na Secretaria de Administração. A contratação desses profissionais para o OCIP, a contratação dessa OS, nós queremos acompanhar detalhes. Nós queremos saber os valores do recurso público que serão investidos, onde serão investidos e de que forma serão investidos. Claro que a partir desse momento, nós criamos leis municipais que nos amparem. A prefeita, pelo menos, ela nos encaminhou uma lei municipal autorizando, solicitando a autorização do Poder Legislativo. E é claro que nós temos lei municipal. E se a partir desse momento se instalar a OCIP Oeste do município de Juara, nós não conseguimos, claro que nós teremos aí auxílio do Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, enfim, para podermos aí apurar. Eu acredito que isso não seja necessário acontecer, porque eu estou dizendo aqui, nós estamos depositando esta credibilidade da prefeita, da nova prefeita, também na sua equipe técnica. Obrigado, senhor
presidente. Continua a discussão, vereador Flavinha.
Só ressaltando aqui a fala dos nobres pares, a Marta e do Léo, ninguém aqui é contra a OCIP, né, OS, a qualidade de serviço dele. O pessoal vinha e falava para a gente que é muito bom, mas nós precisamos de prestação de contas, nós precisamos de manter um atendimento de qualidade e de equilíbrio financeiro para o município, principalmente nas prestações de contas para o Legislativo. Por isso nós fizemos emendas nesses projetos, para que possamos cobrar do Executivo através de lei.
Continua a discussão. Vereador Salvador.
Na sessão passada a gente comentou muito sobre a questão saúde, a gente falou dos investimentos, até o João deu um parecer dele também, João, como a área de saúde também que você é. A gente sempre sabe que o investimento na saúde, como eu já falei, você coloca um, no mês que vem é três, no mês que vem é seis, e ele nunca vai baixar. Uma hora é um problema, outra hora é medicamento. A questão da OCIP, da OS, ela vem para uma válvula de escape para o prefeito, para a administração poder trabalhar, para não estourar na responsabilidade fiscal de folha e no atendimento à população. É claro que a população tem que ser bem atendida, nós queremos um bom atendimento no hospital, nos PSFs. E quando chega no hospital, o prefeito vai dar a resposta. Ele vai contratando especialidades e vai trabalhando. A única preocupação que eu tenho, vou voltar a reafirmar, presidente, é a questão financeira. Né? Nós tivemos aqui a Silvia na sessão passada, que ela é secretária do Porto dos Gaúchos, ela falou que está repasse do governo do estado há 8 meses atrasado. Tem que tomar um cuidado muito grande quando se faz contratação de empresas, para depois não cair na questão do pagamento. A área da saúde ela é complicada, complexa, requer muito investimento. Vou falar outra situação que eu falei na sessão também anterior, que o dinheiro que vai para a saúde de outro caixa, que é para fazer investimento, quando entra o recurso da saúde, ele não volta mais para a origem, que era de investimento. É claro que tem que se pagar a conta, mas ela acaba sendo um complexo grande aí na mão do gestor. Então, a minha única preocupação, se abrem-se as portas, o vereador Léo disse bem, a prefeita está pedindo aqui uma carta de crédito aqui a esses vereadores, nós estamos dando, assinando, mas a administração, principalmente num ano que nós estamos vivendo, de dificuldades enormes, hoje mesmo já escutei o governo federal falando que vai ter um corte de 65 bilhões no orçamento esse ano, e isso vai refletir aqui em Juara, nos municípios menores. Então a gente tem que tomar cuidado, a rédea tem que ser puxada, os investimentos estão escassos, e a gente tem que estar atento. Então aqui passa pela essa casa de leis aqui, mas vamos estar acompanhando, como o vereador Léo falou, agora firmemente, e que o executivo faça realmente a questão da contratação e o efetivo atendimento seja feito à população, senhor presidente.
Continua a discussão. Termina a discussão e está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia o contrário, conforme a chamada por vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo Boy?
Favorável.
Vereador Chico Indea?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flavinho?
Favorável.
Está aprovado. Projeto de Lei Complementar nº 002/2017, com sua emenda, por unanimidade. Passa a mão, primeiro secretário, para a leitura. Projeto de Lei Municipal nº 013/2017.
Projeto de Lei Municipal número 013/2017 dispõe sobre abertura de crédito especial e da outras providências.
Está em única discussão o Projeto de Lei Municipal número 013/2017. Vereador Chico Indea.
Senhor presidente, é um projeto que entrou semana passada com regime de urgência, né, onde todos os colegas vereadores entenderam a necessidade da urgência do referido projeto, recursos, governo, para estar adquirindo, né, um carro para dar sustentação nos trabalhos de combate, né, à dengue. E foi retirado, até explicar para a nossa comunidade, que foi tá retirando dotação da questão da malha viária. Muitos reclamavam, falavam assim, mas tirar em torno de 100 mil reais do recurso para estar dando melhoria na malha viária nesse momento que o município passa por grande quantidade de chuva, grandes pontes caindo. Mas foi bem explicado, né, por este vereador, porque essa dotação era de recurso próprio e o município hoje tem as dotações de recurso do FETAB para estar fazendo trabalho de recuperação de estradas e pontes. Então, esse recurso que é do município, o município poderia estar disponibilizando a dotação, né, João, para estar fazendo a aquisição de veículos para trabalhar no combate às doenças.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia o contrário, conforme a ordem de chamada. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo Boy?
Favorável.
Vereador Chico Indea?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flavinho?
Favorável.
Está aprovado em única discussão Projeto de Lei Municipal número 03/2017 por unanimidade. Passa a mão, primeiro secretário, para a leitura, requerimento número 047/2017.
Requerimento número 047/2017, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Requeremos, ouvido o soberano plenário, nos termos dos artigos 123 e 124 do Regimento Interno, a tramitação em regime de urgência ao projeto de lei municipal número 014/2017, que altera a lei municipal número 2639/2017, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do FETAB.
Está em única discussão Requerimento número 047/2017. Vereador Chico Vindéia.
Senhor presidente, o requerimento da comissão de fiscalização, aonde solicita o regime de urgência do referido projeto, que faz alteração na lei que foi aprovada por esse poder legislativo, a lei de criação do Conselho Municipal do FETAB. Conselho esse que já existia na administração anterior, mas não era instituído por lei, apenas por decreto e por exigência do governo do Estado, teria que estar sendo por lei. Fizemos uma lei, até com o objetivo, fizemos uma alteração na lei que veio do Executivo, até com o objetivo de estarmos dando mais poderes, né, para o Poder Legislativo estar fazendo o trabalho de fiscalização dos recursos do FETAB, mas o próprio Governo do Estado não entende dessa forma, entende que os 5 membros do Poder Executivo têm que ser, sim, indicados pelo Poder Executivo e os vereadores poderiam estar participando do Poder Legislativo em uma das vagas da sociedade civil. Então, vamos fazer novamente a alteração, deixando a lei da forma que a lei está, veio no início. Mas já tive uma vez participando de uma reunião, na época acho que era o Dr. Paulo, que era o nosso promotor de justiça, e ele também tinha esse posicionamento, que os conselhos, o vereador já tem o poder de decisão aqui, os conselhos teriam que deixar mesmo para a comunidade ter o poder de decisão. Então também vamos ter que entender dessa forma, é uma forma de a comunidade também estar participando, né, desde que esperamos, né, que seja um conselho ativo, né, porque tem alguns que não estão em plena atividade, ou seja, fazendo realmente o papel de controlar a aplicação dos recursos públicos.
Continua a discussão. Vereador Salvador.
A gente conversando sobre esse projeto, até não dá para nem de entender, né, vereador? Porque o que tem um vereador ou dois para participar de uma comissão dessa? Não tem sentido, já que fiscaliza, é para trabalhar, está aqui para trabalhar. O que nós vamos ter que fazer é entrar em comissão aí, né, em conselho, trabalhar junto, para estar presente, pelo menos, para saber como é que funciona, né, presidente? Acho que isso aí não tem sentido. Quanto mais pessoas, eu acho que poder ter transparência no dinheiro que é aplicado, principalmente no FETAB, que vem o dinheiro aí, 400 mil praticamente para Juara todo mês, é uma coisa que a gente não dá para entender. Mas vamos trabalhar em cima, o projeto já foi aprovado nosso aqui para lá, volta agora e vamos fazer a ratificação e entrar nos conselhos aí para poder trabalhar junto.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Leboia?
Favorável.
Vereador Chico Ideia?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flavinha?
Favorável.
Está aprovado. Em única discussão, requerimento número 047/2017. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, queria convocar todos os vereadores uma extraordinária para o dia 23/3, quinta-feira agora, às 15 horas, sobre o projeto de lei complementar que altera o plano diretor e o projeto de lei municipal número 014, que altera a lei do Conselho da FETAB. Então, dia 23, às 15 horas, no plenário. Passamos agora a considerações finais. Primeiro vereador escrito, vereador Salvador.
Senhor presidente, boa noite a todos. Agradecer a presença de todos hoje. Pessoal que compareceu, aos amigos vereadores. Eu recebi aqui as respostas da Secretaria de Finanças quando fiz a questão do levantamento sobre a questão das taxas que até o vereador Flavinho também tinha feito, com relação a farmácias dentro do município, que eles indagavam pagamento de taxa de vigilância, também duplicidade. Secretaria de Finanças gentilmente não respondeu, agradecer a secretária Lúcia, colocou as colocações nos artigos que tem e atendeu esse vereador, eu encaminhei a pessoa também que me solicitou, gentilmente também, para que ela tenha a resposta. As informações foram a contento, segundo eles, há serviços aqui que a Secretaria de Estado não faz, e a Secretaria de Município também tem a contra-ajuda aqui no município, que eles não vêm aqui fazer certas fiscalizações, não é isso? Veraldo, você explicou aquele dia também. Então, já ficou contento e passei a pessoa, a solicitante. Também fiz a solicitação ao secretário Caio, que é o Liane, eu acho que fez também, questão de exames, né, Liane? O secretário respondeu também, gentilmente, agradeceu o secretário, questão de coleta de exames nos postos de saúde. A demanda de coleta estava sendo pouca, pequena, e ele
me respondeu que estão trabalhando para que os kits aí cheguem na quantidade ideal para que as pessoas sejam atendidas do PSF. Eles estavam chegando bem de manhãzinha, parece que 5 só estavam sendo atendidos com o exame na hora. Então, parece que a partir, não sei, o prazo aí que ele me deu, o prazo curto, Cleirton, acho que brevemente vai estar sendo sanado esse problema também. A questão da Secretaria de Esportes, também solicitei o cronograma dos trabalhos dos profissionais. O secretário Vilmar também gentilmente me respondeu. Então, aqui, atendendo a solicitação desse vereador, eu tive, senhor presidente, os atendimentos respondidos aqui. Quero agradecer à administração municipal. Vou voltar a falar do IPTU, vereador Léo. Quando Vossa Excelência disse que a secretária Planejamento, Alzira, né, nos informou que não tem a necessidade de estar mandando para essa casa de lei. Mas eu afirmo aqui que nossa lei orgânica do município nos diz que sim, no seu artigo 53. Então, acho que deve ser, Clairto, respaldado por essa casa de leis. Eu acho que não tem problema nenhum, como os amigos já falaram, o vereador Chiquinho também já comentou, que passo por essa casa de leis aqui. Eu acho que a gente está aqui para isso, para colaborar. As portas aqui estão abertas, eu acho que todos os vereadores aqui querem ajudar a administração. E eu vejo que poucos vereadores estão sendo consultados. Queria aqui deixar até, Clairto, seu nome aqui da administração, como vereador aqui, eu acho que os demais também, eu queria deixar aberto o espaço para que eu possa colaborar com a administração. Fui eleito na outra base de oposição e parece que às vezes a gente parece estar sendo colocado de lado em certas questões, se privilegiando alguns e outros estão ficando de lado. Faço aqui esse apelo, pois eu acho que eu posso contribuir um pouco também com o município, pois já passei por lá também, e vejo que algumas questões, até por vir alguns projetos aqui que não foram votados hoje, às vezes a gente é interpretado por mal aqui nessa casa de leis. Então eu quero deixar bem claro aqui que quando a gente defende uma questão do município de Juara, é pensando no seu coletivo, no seu geral. E me parece que os caminhos às vezes levam para um ponto só. E eu não quero que isso aconteça, porque eu fui eleito aqui para ajudar a cidade de Juara. Não importa o lado, não importa o partido que eu estou. Eu pago imposto aqui também, tenho minha vida aqui, sou daqui de Juara há 30 anos, e eu queria um pouquinho mais de atenção para com os demais vereadores também, e também nós podemos dar a resposta melhor à sociedade. Então é isso que eu peço, senhor presidente, nesse pronunciamento de hoje, que as coisas sejam um pouquinho mais transparentes com a gente aqui, para que a gente possa ajudar mais um pouquinho o município de Juara. Eu fiquei sabendo essa semana também que a Asta, que é a empresa aérea que faz transporte aqui diário, que passa em Juara aqui todos os dias, o avião, trabalha com malote, passagens e tal, está se encerrando as atividades aqui, vereador Chico, vereador Lely, está parando de fazer as atividades em Juara. Eu, particularmente, não uso avião constantemente, não uso, quase não usei. Mas eu sei da importância que tem uma empresa aérea fazendo voos diários aqui para a cidade. Ela traz e abre as fronteiras do nosso município. Então, já quero convocar todos os vereadores aqui para a gente fazer um manifesto junto e encaminhar a empresa Asta para que repense essa situação do município de Juara, que não aconteça a perca, né, dessa empresa aqui que realmente soma para o município de Juara. Não, ela não diminui, ela soma. E outra questão, senhor presidente, vendo a manchete dos jornais aí nacional, é a questão dessa operação da Polícia Federal, questão da carne fraca. Pode-se falar assim, mas o que ele está falando uma questão nacional? Eu falo porque uma empresa de grande porte está dentro do município de Juara, se não me engano hoje é a segunda geradora de emprego do município, que a primeira é a prefeitura, depois é essa empresa, e hoje eu já vi que vários países já embargaram o transporte de carne para esses locais, e sei que daqui de Juara sai carne para esses países. Então eu já estou preocupado com questão de emprego, geração de renda do nosso município, e vejo que esse problema não vai ser sanado tão simples como o ministro Brário Maggi falou na reportagem hoje, que ele disse que o problema é pontual, como o presidente falou. Nossa cidade, praticamente, ela é baseada na atividade pecuária também, gera renda e gera emprego. Então, já se acendeu a luz de alerta aí, para que todos nós do município ficamos atentos. Sei que não é um problema nosso, mas é um problema grave que está acontecendo no Brasil. Não estou falando de produção de carne é de qualidade. A gente sabe que aqui em Juara, o maior rebanho quase do estado, bate recorde de produção e tem uma carne de qualidade. Mas eu falo pontualmente na questão do que aconteceu do frigorífico para dentro. Então a gente está preocupado realmente. E eu sei que isso vai chegar a afetar a cidade de Juara. Não sei se é agora, mas por vir. E a gente já vê que a cidade, as questões que nós já passamos, nas crises que estão acontecendo, ela já sofreu grandes baques aí. E aí, mais um que vem acontecer ao Brasil. Agora que o governo falou em geração de emprego, que aumentou um pouco no mês de fevereiro, parece que teve 36 mil vagas abertas aí, acontece uma questão dessa, que é difícil para a gente escutar isso aí. E eu sei que Juara tem muita gente desempregada. Está precisando de um emprego, precisa assinar carteira, e vem uma situação dessa. Então a gente serve de preocupação. Eu estou preocupado particularmente, porque sei que a geração de renda funciona assim. Quero agradecer aqui gentilmente a presença de todos vocês, muitos funcionários públicos aqui, que acompanham essa Câmara, que nos fiscalize também junto, faça parte aqui do Legislativo. E eu vou dizer uma coisa a vocês, funcionários públicos. Eu conheço todos, praticamente quase, sei das atividades de cada um, sei da responsabilidade, sei que são todos pais de famílias, têm o seu cargo na prefeitura já há muitos anos, muitos. É uma empresa sólida, é uma empresa que presta um serviço de qualidade. E essa Casa de Leis aqui está para isso. Está em defesa de vocês, em defesa da população. Não queiram dizer que o vereador é um mal. Não. Quando um vereador está aqui, está legislando. E a dificuldade de legislar não é fácil. Então, cada posição aqui é uma posição pensada e eu acho que é credenciada para isso. Fomos eleitos para isso. Então, eu agradeço a presença de vocês, demais pessoas que estão presentes hoje. E obrigado e que venham sempre aqui nessa Casa de Leis.
Quero agradecer a presença dos fiscais, que estão presos aqui. A presença dos professores, obrigado pela visita. Aos meus colegas da saúde, que estão presentes aqui, que estão junto com essa sessão. A imprensa e a todos que estão aqui conosco aqui. Próxima vereadora, vereadora Uliane do Magarena.
Senhor presidente, eu não ia entrar nesse assunto hoje, mas diante da presença de vários professores aqui do Costa e Silva, eu fui questionada esses dias sobre um projeto de reforma da escola, no qual eu e a vereadora Marta estivemos lá, e é nítido que a escola precisa passar por essa reforma, e a deputada Janaína tem emenda para isso. E nós enviamos para o secretário Luiz Fernando um ofício para que ele fizesse esse projeto. No entanto, eu soube hoje que o mesmo pediu baixa. Né? Então, só para esclarecimento aos professores que aqui estão da escola, que agora nós devemos esperar que outro nome, né, assuma a secretaria para que esse projeto de reforma seja feito. Nós compreendemos que a escola necessita de uma reforma o mais rápido possível, mas eu peço um pouco mais da colaboração de vocês em relação a esse projeto. Era só isso. Obrigada pela presença de todos. Boa noite.
Próximo vereador, vereador Hélio Castão.
Boa noite, senhor presidente, os nobres colegas vereadores e toda a população aqui presente. Quero aqui agradecer, primeiramente, todos os vereadores que estão ajudando a fiscalizar o município de Juara e, principalmente, no Parque Alvorada, onde a situação estava crítica, e todos os vereadores fizeram um pedido para o secretário. Carlos Nunes atendeu, tirando principalmente os entulhos e arrumando algumas daquelas ruas. Na verdade, a cidade toda está precisando de uma melhora em todos os sentidos. Não, tem ruas muito difíceis de trafegar, as pessoas que andam por aí sabem que não está nada fácil. É, não está nada fácil mesmo, então nós estamos aqui para ajudar, para cobrar. Então quero aqui agradecer a presença de todos que estão aqui nessa sessão e quero deixar bem claro, a sessão, elas acontecem todas as noites, todas as segundas-feiras, às 20 horas. E elas são abertas para a população de Juara, né, para estar prestigiando. E está nos ajudando também aqui. Mas, neste momento, a gente passa por um momento difícil, né? Aqui dentro da Casa de Lei, quando o amigo Salvador, vereador, falou. Cada vereador aqui tem um posicionamento. Nós somos livres e nós temos a nossa posição na hora de dar o nosso voto favorável ou contrário. Então, sou da base, sim, da prefeita, tá? Então, mas eu, quando eu fui eleito, eu quero deixar bem claro, eu fui eleito para trabalhar pela população de Juara, para trabalhar por todos, sem distinção. Então, não é porque eu sou da classe da educação que eu não estarei trabalhando pelas outras classes, pelas outras categorias. Sim. Eu estarei trabalhando por todos, por todas as pessoas do município de Juara. Então, eu quero aqui convocar vocês. Agora sim, eu estou convocando todos os servidores da educação que se façam presente, não só no momento, que tinha um projeto que venha. Eu gostaria de ver essa casa, ela toda lotada, todas as segunda-feira. Então, eu fui questionado por um servidor, também sou servidor público, há 34 anos trabalho na educação. Eu fui questionado através da rede social, até entendo sim, foram colocados lá na rede social, né, que eu estava convocando. Na verdade, eu jamais fiz isso. As pessoas que me perguntaram de projeto, professor Hélio, e daí? A nossa recomposição, o RGA, já está lá na Câmara para ser aprovado? Sinceramente, eu não tenho que esconder, todos podem. Está entrando no portal, no site da Câmara e vê que lá estão tudo isso. Então, eu falei sim, para algumas pessoas, ou seja, para 3 pessoas que me perguntaram, uma TDI, uma secretária e uma diretora. Então, eu disse isso sim. Não, até agora, não entrou. Perguntou da questão de como estaria a questão dos fiscais. Falei, sim, esse projeto entrou na Câmara de Vereadores, estamos discutindo, estamos analisando, passou pela nossa comissão, passamos para outra comissão, ele voltou para nós, e nós vamos dar o nosso parecer. Agora, eu fiquei muito chateado quando disse assim, que vergonha, vereador, eu não tenho vergonha nenhuma de defender a classe trabalhadora, todas. Agora, independente da minha posição, se eu vou votar favorável ou contrário, eu vou votar para o bem de todos. E então, quando fala que eu fui eleito para não, né, para defender a todos, muito bem, ele colocou muito certo nessas palavras dele, quero elogiar até ele nesse sentido, né? Então, ajudar, eu jamais, com 34 anos, que eu sou um profissional, um professor, eu jamais coloquei categoria contra as outras. Cada um tem a sua posição, cada um vai fazer. Então, eu não vou tirar mérito, eu acredito que todos os servidores, eles são importantes para o município. Eles estão dando a sua contribuição para a sociedade juarense. Então, era isso que eu queria dizer, né? Então, estou aberto ao diálogo desse servidor, que da mesma forma que ele ligou para mim, o dia pedindo esse apoio, quando ele viu isso na rede social, todo mundo sabe, tem as inverdades, tem as verdades. Por que não ligou para mim? É você que está fazendo isso? Eu estaria pronto para discutir, para falar. Mas, na verdade, eu fiquei muito chateado, mas eu entendo. A partir do dia 1º, que eu fui eleito, que eu tomei posse, eu sou um homem público. E vou receber críticas, elogios, eu estou aqui para isso. Mas o diálogo é muito bom e deve ser respeitado. Meu muito obrigado e boa noite a todos.
Procurador, vereador Chico Indéia.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores públicos, secretário Cleito, comunidade presente, obrigado pela presença. Senhor presidente, queria que a nossa secretaria executiva fizesse um ofício à prefeita municipal solicitando que desse início a um trabalho logo após o período da chuva, ao início de um trabalho chamado Da Porteira para Dentro. Da porteira para dentro seria o quê? Está atendendo, Léo, o pequeno produtor rural, dentro das suas estradas mesmo, com as máquinas que foram adquiridas através do PAC 2, que hoje temos uma patrola, um caçamba e uma retroescavadeira, para atender o pequeno produtor para conseguir, com isso, retirar sua produção. Andamos visitando no assentamento, esse trabalho de estrada dentro da propriedade, Léo, a última vez que foi feito em Juara foi na época do ex-prefeito Oscar Bezerra. Está praticamente intransitável. Está o pequeno produtor, principalmente o que entrega leite, não está conseguindo retirar sua produção. Sabemos que as estradas normais estão ruins, mas as de dentro das propriedades, elas
acabaram, Léo. Então, queria que fosse feito esse ofício solicitando esse trabalho. O Cleito mandou o ofício da questão do parcelamento do salário. A gente entendeu, os vereadores também tudo entendeu, né, a dificuldade que o município passou para estar conseguindo pagar a folha de dezembro, mas quem mais sentiu mesmo foi os servidores. Esses sim foram parceiros, Marquito, porque servidor público, eu sou servidor público. O salário cai, você já está devendo. Então, é para pagar mesmo as despesas mesmo. E não poderia ser diferente, o servidor conseguiu segurar junto e foi grande parceiro da administração, mas agora colocou em ordem, acredito que agora a tendência é até diminuir, né, Cleito? Ficar dia 10, tentar cada vez mais diminuir para pagar durante o mês. Tivemos vereadores, 6 vereadores, 3 não pôde estar presente lá no assentamento, onde recebemos umas grandes cobranças, né, Flavinho, da comunidade, hoje mesmo num grupo do WhatsApp, cobranças por parte de alguns, mas eu admiro que esses que estão cobrando, Marquito, não tiveram a coragem de ir lá e colocar a cara a tapa no dia da reunião. Os vereadores saíram daqui e foram lá na reunião, né, Uliane? Por que está reclamando agora, não tiveram coragem de ir lá na reunião? Não, tem que fazer igual o pessoal veio hoje aqui, ir lá cobrar dos representantes, mas vai na reunião. A reunião teve lá, teve o secretário Caio, se colocou à disposição de estar melhorando a questão da unidade de saúde, questão das estradas e pontes. O João estava lá presente, até na estrada, um que estava carando comigo falou assim, o João é corajoso. E essa época, numa reunião, com as estradas do jeito que estão, período da chuva igual está chovendo, mas foi lá, colocou a cara a tapa. Ou seja, falei isso semana passada, prefeita, ela não tem vara mágica para chegar e resolver todos os problemas, problemas esses, que muitos deles se arrastam há mais de 10 anos, ponte do Rio Apiacás mesmo, que nem é responsabilidade do município, Flavinho, eles cobrando, que é uma ponte que é acima de 12 metros, que é responsável do governo do estado, cobrando duro, que não estragou agora, tem mais de 4 anos que ela tinha que ter sido feita pelo governo do estado. Então a gente tem que ter a responsabilidade, sabemos que temos que fazer as cobranças, mas cobrar do jeito que tem como ser atendido. Questão do tapa-buraco mesmo, tentaram fazer 2 vezes, fui lá, choveu, estragou de novo. Hoje o secretário, através de uma empresa, né, empresa Norpav, começou novamente o trabalho na Avenida Rio Arinos. Mas se chover, é estragar o que foi feito. O vereador Salvador foi feliz na questão de comentar a questão do trabalho da Polícia Federal da corrupção, da carne. É sério. A empresa nossa realmente é uma empresa que Juara precisa dela, que é o frigorífico JBS. O país, a pecuária do país é o grande patrimônio, o país é o segundo maior exportador de carne do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Então, se o país não mostrar para o mundo inteiro que ainda tem crédito, que vai sair muito abalado, a situação vai ser caótica. Temos a questão dos próprios fiscais federais, que é uma luta, este vereador é fiscal agropecuário, tem uma luta muito grande pela valorização da carreira e a não terceirização do serviço. Acontece muito isso aí, Maurício, é tentando terceirizar também o serviço de fiscalização agropecuária. E aí vai lá, que responsabilidade, Léo, que um fiscal, se ele for contratado pela empresa, ele vai ter para fiscalizar a própria empresa. Ele sabe que se ele cumprir na regra, na íntegra, ele vai ser mandado embora, porque ele é da empresa, a empresa paga. Então, não podemos, temos que cobrar a valorização dos fiscais agropecuários federais e estaduais. Então, é vergonhoso a situação que está. O país perdeu o crédito que tem. A luta que foi, Flávio, para conseguir abrir os mercados, nós precisando de novos mercados, porque a nossa pecuária realmente ela é pujante. Aconteceu uma situação dessa. Hoje o Chile já notificou, a União Europeia notificou, os Estados Unidos notificou, China notificou o país. Ou seja, é temeroso. Mas também não podemos generalizar. No universo de em torno de 4 mil, deu 0,3 e nenhum do estado de Mato Grosso estava envolvido direto na operação. E respeitar os servidores. São 33 que estão no processo de investigação. Então não podemos generalizar. Mesma coisa do produtor rural. O produtor faz seu trabalho, vacina, corre atrás, tenta fazer o manejo correto para, com isso, conseguir mercados e, se não cuidar, perder um mercado, conseguir um é difícil, agora depois de você perder para conseguir os outros, é uma bola de neve. Se perder da União Europeia, fecha os outros todos, porque muitos se baseiam na União Europeia, porque a União Europeia, quando vem no país, vem aqui no Mato Grosso, vem aqui no INDEA, onde eu trabalho, a auditoria deles realmente é bem crítica e bem séria.
Então, não podemos perder mercados. Queria também que a Secretaria Executiva fizesse um documento para o governador Pitax e também para o chefe da Secretaria de Casa Civil, Paulo Tax, assinado por todos esses vereadores, pedindo, implorando que ele pague as emendas da deputada Janaína. É vergonhoso, Salvador. Nossa prefeita foi deputada, passou por isso também. Chegava lá, não paga, pagava de um, não pagava do outro. Isso é vergonhoso, o governo fazer esse tipo de coisa, ele não está prejudicando a deputada Janaína, está prejudicando a nós, população de Juara. Porque as emendas dela na área da saúde, emenda podia estar melhorando o hospital municipal, o governo vai lá e embirra, porque não é da base, vai lá e não paga as emendas da mulher. Então, fazer documento, cobrar do deputado, que isso aí, do governador e também do secretário da Casa Civil, porque é vergonhoso. Paga de um, não paga do outro, por quê? Então não está prejudicando Janaína, está prejudicando nós. Tive hoje uma reunião cedo lá na Secretaria Municipal de Educação, lá com o secretário Isaac, para dar melhores encaminhamentos no curso de técnico agropecuário que está acontecendo já, né, desde o ano passado, né, Léo? Do Distrito de Águas Claras, até os colegas vereadores votaram favorável ao convênio, né, para estar esse curso lá em Águas Claras. E também agora a gente tem a notícia boa que foi chamado do teste seletivo já o agrônomo que será o professor para o curso lá no Distrito de Paranorte. Então tem em torno de 78 alunos já querendo se matricular nesse curso de técnico agropecuário, curso de qualificação, curso importante para o município de Juara, que o município nosso hoje está mudando uma parte da pecuária para a agrícola e precisa ter profissionais qualificados para dar condição de fazer esse trabalho. O vereador Salvador foi muito feliz na questão ali de Salvador, só a parte da transparência que eu achei que está tendo, porque esse vereador está no terceiro mandato. Falta de transparência ocorreu antes, que a gente, para pedir um ofício, Léo, um requerimento, não respondia. Tivemos até, Salvador, de entrar com mandato de segurança para conseguir alguma informação dentro da prefeitura. Então, agora você mesmo falou que responderam as indicações, né, estão respondendo na medida do possível. Então, acredito que talvez até dificuldade do início do mandato, acredito, mas a palavra transparência não, porque está tentando responder. Até esse vereador esteve lá falando com a secretária também, mostrando a importância de estar respondendo, porque passando dificuldade aqui, né, Léo? Inclusive, somos os dois aqui testemunha do MP em uma ação contra o ex-prefeito porque não respondia o Poder Legislativo. Ou seja, uma vergonha, né? Porque 4 anos depois já tem que ser chamado em promotoria para ficar dando esse tipo de satisfação. Por que é que não resolve logo também o próprio Poder Judiciário, né? Agradecer ao secretário Carlos por estar atendendo realmente os pedidos da limpeza dos bairros. Realmente é muita coisa, mas ele está empenhado em atender os vereadores. Hoje os fiscais estiveram presentes, a maioria dos servidores também. O projeto esse, o vereador foi feliz ter pedido vista. Ele tem erros que não poderiam ir para o plenário da forma, porque ele ia ser inconstitucional. Então, no lugar de estar beneficiando categoria A ou B, estaria atrapalhando. Mas o que a gente tinha que cuidar, chamar todas as categorias e conversar, porque foi feito muito disse-me-disse, tá, Léo?
Mais um minuto, vereador.
Algumas informações que passaram do projeto não é a forma que a comunidade entendeu. Tanto que eu estive conversando com alguns pessoal da educação e eles estavam entendendo de outra forma. Então o projeto está tramitando na Câmara ainda, está com o vereador Marquito, está à disposição, né, Léo, todos os servidores, cópia dele, vim debater com qualquer vereador. Então é dessa forma. Semana passada, Paulo, eu já falei dessa questão da luz da Unemat, né? Está sendo feita a iluminação, que foi um pedido já esse ano do vereador Salvador e antigo de todos os vereadores, vereador João, vereadores que passaram na legislatura, igual a vereadora Matos estava presente. Mais uma vez, eu queria convidar a todos para as próximas sessões e desejar uma boa noite a todos. Meu muito obrigado.
Prof. vereador, vereador Heraldo Marquita.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população em geral. Eu vim aqui, quero aqui reforçar o pedido dos colegas vereadores que esteve lá no assentamento, lá na Escola Santa Clara, e dizer para a população, se vocês forem lá e ver o tamanho da sala de aula de madeira, janela, não tem invasão de ar, sem ventilador, e as crianças sofrendo lá sem ventilador. O único ventilador que tinha lá foi feito uma vaquinha e comprado, daquele ventilador pequeno, 30 centímetros. E outra coisa também, Chico, eu tive agora conversando com a prefeita à tarde, sobre, eu estive na Paranorte sexta, vim de lá hoje cedo, a população de Paranorte em geral cobrando sobre o médico cubano que tinha lá, foi embora, atendia muito bem a população, A população precisava vir muito aqui na Juara, sempre ficava por lá, se mantinha com remédio por lá. Quero pedir aqui o secretário que eu tá aí, o Chiquinho, que é o vice-líder da prefeita, que ajuda a gente a estar cobrando, que a população de Paranorte está precisando urgente desse médico lá. As estradas estão ruins. Eu hoje saí de lá 6h30, cheguei aqui 11h30 da manhã. Outra coisa, eu quero aqui também dar os parabéns aí para a Secretaria de Transporte, do João Pinto e do Polaquim, que o pedido lá, o pessoal está desde domingo ilhado lá com a ponte rodada na BR, que liga Juara para Norte, que acabei de receber as fotos ali, que a ponte já está arrumada, já está em trânsito já. Agradecer mesmo o serviço que eles deslocaram lá da Paranorte, 1 quilômetro para cá da Porto do Céu, para estar atendendo o pedido da população, onde tinha mais de 15 caminhoneiros parados na hora que eu passei hoje cedo, deu ter dó, caminhão de boiadeiro, desde ontem carregado lá, com sede lá. Quero agradecer o pedido da população ter atendido. E agradecer a presença de todo o servidor que está aqui presente, que venha mais nas outras próximas sessões. E meu obrigado, boa noite a todos.
Próximo vereador, vereadora Marta.
Primeiramente, quero demonstrar minha satisfação de ver os servidores hoje aqui nessa sessão. Eu acho que cidadania é muito mais do que a gente só votar. É cobrar a atuação dos nossos representantes, sejam eles do legislativo, sejam do executivo. Como nós temos o papel de fiscalizar o executivo, o povo deve sim fiscalizar o legislativo. Na quinta-feira, eu, vereador Hélio Castão e vereador Salvador, fomos a Catuaí visitar a escola Rui Barbosa. E tivemos a grata satisfação de ver uma escola, né, bem cuidada, uma equipe comprometida. E eu tive o prazer de conhecer o senhor Adão, motorista, que faz a linha ali nas redondezas da Catuaí. E fiquei, né, estarrecida quando vi que ele, motorista, é o responsável pelos cuidados com a horta. Né? É muito comum a gente ver, eu sou professora, trabalho numa escola, e muitas vezes a gente vê um determinado funcionário só fazer aquela função. Não, a minha função é tal, eu só faço isso. E seu Adão nos dá um exemplo de ter, né, ser motorista de profissão, mas cuidar da horta nos períodos que ele está lá na escola. Então, fica aqui minha homenagem a esse servidor exemplar do município de Juara. Né? Muitas vezes a gente não entende o processo legislativo. Nós não entendemos como que funciona, né, o processo de votação de leis aqui na Câmara. E nós seguimos um regimento interno que tem normativas. Né? Então, hoje a gente viu aqui um vereador pedindo vista a um projeto de lei que tramita nessa casa. Todo vereador tem essa prerrogativa de pedir vista a um projeto. Esse projeto de lei complementar, ele entrou no dia 26 de janeiro nessa casa. Nós ainda estávamos de recesso parlamentar. Então, desde então, ele tramita nas comissões, basicamente em duas comissões, a comissão, a CCJ e a comissão de finanças, e todos os vereadores têm essa prerrogativa de pedir vista ao processo. É o trâmite seguido a partir de um regimento interno da casa, que é acessível a qualquer pessoa. No site da Câmara, vocês têm acesso ao regimento interno da Câmara de Vereadores de Juara. O vereador Hélio Castão, ele disse aqui que nós somos livres para decidir os nossos posicionamentos nessa casa. Claro que essa liberdade, ela vem carregada de compromissos com o cidadão juarense. Né? Cada um aqui carrega um monte de compromissos, um peso muito grande para tomar uma decisão aqui nessa tribuna, num dia de votação, de qualquer projeto que seja. Muitas vezes é por isso que a gente recusa o regime de urgência, para que a gente possa analisar com mais cuidado os projetos. Né? Eu e todos os meus colegas aqui têm compromisso com 35 mil habitantes. Eu não tenho compromisso apenas com os 564 que me elegeram. Eu tenho compromisso com cada cidadão da nossa cidade, né? Que eu vivo aqui há 38 anos. Né? Meu pai chegou aqui em 1979. Então, meu compromisso é com todos esses 35 mil habitantes. E, dentre eles, 970 servidores. Meu compromisso é com esses 970 servidores públicos também. Então, quando eu me posiciono, eu penso em todos eles. Né? Eu penso em cada servidor, eu penso em cada cidadão. Então, as nossas posições aqui têm muito compromisso, têm muita responsabilidade. E eu acho que o vereador Marquito, hoje, ele pensou nessa responsabilidade também de ter mais um tempo para analisar o projeto de lei. Eu agradeço a presença de cada servidor aqui, os fiscais, os profissionais da educação, meus colegas, apesar de sermos de rede diferente, nós temos a mesma missão e espero que nas próximas sessões, né, a nossa próxima sessão será dia 4 de abril, na próxima segunda não tem sessão, eu espero que vocês estejam aqui presentes. Muito obrigada.
Próximo vereador, vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras, boa noite. Senhor presidente, eu venho às considerações finais. Eu gostaria de informar os moradores da Vital Brasil, Chico. Hoje recebi várias reclamações, na verdade, desde sexta-feira se criou uma toleira naquela estrada onde está impossibilitando o traslado daquelas pessoas. Eu gostaria de informar a esses moradores, tem algumas pessoas aqui presentes que solicitaram isso aqui, que o secretário João Pinto se comprometeu e amanhã de manhã está se deslocando para lá com a reta escavadeira e tentar fazer uns drenos para acabar com esse atoleiro. E eu gostaria de aproveitar um gancho do Salvador e do Chico, quando vocês falarem fiscais e referente à carne, o que está acontecendo no país. E aí, Chico, quando você fala em terceirização da mão de obra, da fiscalização dentro do frigorífico, só deixar registrado, Salvador, não sei se você se recorda disso, mas nós tivemos casos semelhantes de fiscalização aqui dentro do município de Juara. E eu vejo que esse acontecido no país, no Brasil, pode ser que não seja. Aqui em Juara, graças a Deus, não aconteceu esse problema. Mas pode ser que esse acontecido foi desse fato. O que acontece, Cleiton? A prefeitura, ela realiza uma contratação de um médico veterinário, de um fiscal, para fiscalizar, um exemplo, o JBS. Ela faz o teste seletivo. E, porém, quem realiza o pagamento desse fiscal terceirizado é o próprio JBS. Quer dizer, o contrato sai lá dizendo que quem contratou foi eu, a prefeitura. Mas quem está pagando o salário dele é você, que é o fiscalizado. E aí, se eu for um fiscal, você acha que eu vou fiscalizar da forma das minhas atribuições o meu próprio patrão? E é por isso que eu vejo que pode ser, Maurício, que isso aconteceu no país. Essa questão dessas fiscalizações, claro que é minoria, mas isso que deva ter acontecido no Brasil e que aí acarretará sem dúvida nenhuma, problemas econômicos para o país. E tomara que não atinja, né, o município de Juara, que não atinja o JBS, e que venha aí a trazer desemprego aqui para o município de Juara. Presidente, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e solicitar à Secretaria Executiva, em nome da Comissão Municipal de Acompanhamento e Fiscalização de Convênios, comissão essa que foi realizada através da Portaria 020/2017, que ela se reporta à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDECO, aqui no município de Juara, é presidida por mim, é presidida pelo secretário, o vereador Marquito, e relatora, a vereadora Marta. Eu gostaria que a Secretaria Executiva fizesse um ofício encaminhando à Superintendência a possibilidade e os motivos de que os fiscais não se deslocaram até o município de Juara para realizar a vistoria naqueles asfaltos, naquela pavimentação asfalto, que já foram concluídas no Santa Cruz. Porque enquanto não se concluir, no fim, tirar medições e não realizar aquele pagamento daquela obra de pavimentação asfalto que já foi realizada no Santa Cruz, nós não poderemos dar continuidade às ruas que estão faltando e também ao Jardim Santa Clara. Então, eu gostaria que a Secretaria Executiva, em nome da comissão, realizasse esse ofício à superintendência, por gentileza. E, aproveitando a oportunidade de se falando de projetos, e nós já discutimos aqui em outras oportunidades, e é claro que a demanda da chuva, mas isso não vem ao caso, nós temos também uma empresa que já ganhou licitação, aquele de mais de 5 milhões de reais, que era do ex-deputado federal Eliene, onde se concluiu o Jardim América, o Parque Kennedy, parte do Paranaguá, e que falta a conclusão do restante do Paranaguá, no Parque Alvorada, professor Hélio Castão, uma boa parte daquela região do Alvorada, Vila Aurora e algumas ruas aqui no centro da cidade. Me parece que essa empresa já esteve conversando uns dias atrás com o Executivo Municipal. Eu gostaria que o Executivo se reportasse se realmente teve, que conversa que foi essa, porque nós solicitamos, da Marta, inclusive Marquito, que nós gostaríamos, e a Câmara gostaria de participar dessa conversa. Porque na época se justificava a empresa que tinha R$800 mil para receber, que já estava em conta, e que se pagasse ela iria realizar um obra de mais R$500 mil de pavimentação asfáltica. Então, e aí outros rumores é que alguém já não quer mais essa empresa, que quer se realizar uma outra licitação, que essa obra seja realizada em outras ruas aqui no município de Jardim. Então eu gostaria dessas informações do Executivo Municipal, por gentileza. Gostaria também de dizer que hoje, na parte já depois das 18 horas, eu e o vereador Marquito fomos convocados para comparecer na rua Paiva, que é a rua do Jardim Paranaguá. Claro que nós sabemos que o bairro todo está um caos, mas ontem, na tarde de hoje, o secretário se comprometeu e amanhã cedo está indo lá, viu, vereador, não sei se você recebeu essa reclamação, e está tentando fazer essa recuperação ali em Cascalho, na rua Paiva e em outras ruas circunvizinhas ali. E também quando se fala em Carlos Nunes, na sessão passada eu critiquei aqui e disse isso a ele no dia seguinte, que eu iria convocar o secretário para que viesse na tribuna e esclarecer as ações e a programação e o planejamento da Secretaria de Urbanismo do município de Juara, porque nós não estamos aguentando mais a reclamação correta e certeira da população do município de Juara, reclamando referente aos buracos nos asfaltos do município de Juara, as ruas, o lixo, enfim. O secretário, ele me convocou lá, o presidente esteve presente e ele nos mostrou aí o seu planejamento pouco extenso, mas pelo menos tapa-buraco, na sexta-feira já foram buscar lama asfalto, que hoje, depois do almoço, já começaram o tapa-buraco na Avenida Rio Aninos, que já terceirizou para Norpave tampar esse buraco, e a secretaria, que tinha mais 12 toneladas, que vai efetuar o tapa-buraco de outros buracos. E assim, nós temos agora, até que enfim, depois de reclamações, Salvador, o planejamento da Secretaria de Urbanismo aqui em nossas mãos. Gostaria também de comunicar aos colegas vereadores, o vereador Flávio, relator da Comissão de Finanças, irá falar pouco após mim. Nós temos aqui praticamente concluído o relatório da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, que é referente às contas do exercício 2015 do ex-prefeito Edson Miguel Piovizan. Se algum dos colegas vereadores tiver interesse em verificar o relatório, que provavelmente será concluído amanhã, e alguém da população também, se tiver dúvida, nós temos por obrigação estar prestando conta. Isso aqui são relatórios, então, das contas referentes ao exercício de 2015 do ex-prefeito Edson Miguel Piovizan, que está sendo concluído pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização do município de Juara, claro, sendo acompanhado por nossa equipe técnica do Poder Legislativo e também diretamente junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Eu tinha só isso, Sr. Presidente. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Próximo vereador Flavinha.
Senhor presidente, excelentíssimos vereadores, senhores presentes, a imprensa, quero agradecer a presença de todos os servidores públicos que estão aqui hoje. Boa noite a todos. Quero aqui dizer para vocês que estivemos na Estrada da Paranorte e verificamos um grande índice de má conservação da estrada, das pontes, Chico. Você sabe que isso se arrasta há anos já. O pessoal critica, cobra, tem razão de estar cobrando. Nós estivemos lá no início de gestão, em apenas 3 meses de gestão, já estivemos conversando com a população, ouvindo os anseios dele. É muito importante, essa Câmara está participativa. O pessoal critica, sim, porque eles têm razão, pagam impostos caros. Nós sabemos que pagamos um absurdo de FETAB hoje. Juara é um dos municípios que mais paga FETAB e um dos que mais recebem também o FETAB. Então vamos cobrar essa aplicação correta, já falamos com eles, levamos o secretário lá para estar ajudando nós nessa aplicação de recursos. Quero agradecer ao secretário João Pinto, que atendeu o autoleiro da estrada Itapaiúna. Demorou 21 dias, mas atendeu lá, porque a gente sabe da dificuldade, Chico. Tinha um autoleiro na frente do Edson Solim. Hoje, em reunião com a prefeita, junto com os índios, nós estivemos lá de manhã, pela tarde já, né, já era uma hora, praticamente. E a prefeita disse para a gente que vai conseguir converter, Chico, o valor da obra da ponte do Rio dos Peixes, que é mais de R$800 mil que o município está pagando. Ela conseguiu converter com o Estado em tubos. Vai vir tubos, assim foi mandar tubos de mais de 2 metros de diâmetro para o município. Então, acredito que esses córregos de grande dimensão vai ser resolvido através disso aí. Quero agradecer também ao secretário de Agricultura, o senhor Mauro, e também ao secretário de urbanismo. Eles atenderam o nosso pedido na rua Luiz Gatti, Hélio Castão, Marquito, todos os vereadores estiveram lá presentes. Sabemos que estava bem abandonado ali. Faltou a limpeza. Falei até com o Carlos Nunes, mas ele falou: Flávio, nós vamos patrolar aquela rua, então nós não temos disponibilidade de pessoal hoje para estar limpando, mas logo após 3 dias faremos o patrulhamento daquele local, então não necessita dessa limpeza do capim que roçaram lá. Quero comunicar também que as contas de 2015 do senhor Edson Provezan, que veio comparecer favorável ao Tribunal de Contas, já foi feito a análise, está terminado o relatório da nossa Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, eu, Chico Dindé e Léo Boy, está disponível para a população e para os outros vereadores. Quero também agradecer aos membros e ao pastor Jurandir da Igreja Adventista, da Promessa, que mandou um ofício para a gente, solicitando algumas coisas do Executivo Municipal, estarei encaminhando para a Prefeita, e vamos ver o que podemos fazer por vocês. Quero solicitar de vocês, vereadores, para a gente mandar um ofício para o governador Pedro Taques também, Chico, e para o deputado Oscar Bezerra. Mais uma vez, vamos cobrar a respeito do médico legista. Não tivemos resposta, e eu queria que todo mundo assinasse comigo. Tem um abaixo-assinado que eu fiz no final do ano, a gente pode estar enviando cópia dele também. E vamos tentar trazer isso para Juara. Foi promessa, e até agora nada. Quero parabenizar o lançamento da nota premiada, através do Mauro, do pessoal da fiscalização, a Maurício, todos os servidores, do Chico do Indéia. Nós sabemos que Juara precisa aumentar a receita e vocês estão desenvolvendo esse trabalho brilhante. Temos que instigar mesmo o cidadão juarense a solicitar nota fiscal nos comércios para que possamos aumentar nossa arrecadação e assim melhorar o serviço público, até mesmo o subsídio dos servidores. Né? E quero também falar sobre a Operação Carne Fraca, Chico. Léo Boy estive falando aqui sobre a fiscalização. Né? E daí se a importância da fiscalização, gente. Nós temos a fiscalização séria em Juara, temos que sim estar aí agradecendo a eles pelo trabalho sério realizado. Eu sei que não estou aqui para defender categoria nenhuma, todos merecem o aplauso de Juara, todo mundo, Hélio Castão, há mais de 30 anos na educação, pessoa que luta, trabalha pelos ideais da educação, o João do Hospital da Saúde. E quero dizer para vocês, qualquer projeto que entrar aqui em relação ao servidor público, voltado ao servidor público, nós estaremos aqui para ajudar e para ajudar, para trabalharmos para benefício de vocês, nunca contra, qualquer que seja a categoria. Tá bem? Obrigado e boa noite.
Mais uma vez agradecer a presença de todos. E dizer que a próxima sessão será no dia 3/4/2017, às 20 horas. Não havendo mais vereadores que nas concessões finais, encaminho as indicações e a outras proposições do Executivo Municipal. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.